Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Bom, Palavra em Cena hoje, ele está em conjunto com o Papo com Paroni e é sobre a definição de uma iconografia sobre a infância. A procura por uma iconografia imediatamente definidora da infância pode ser um bom pretexto para refletir artisticamente a problemática do criancismo, o preconceito contra a infância. Ao revirar a memória e os livros com o objetivo de encontrar uma sua representação sintética, eu percebi a dificuldade. Se é tão difícil encontrar qualquer ícone sobre a infância, é mais difícil ainda definir o preconceito a ela adjacente. O livro da Elizabeth Young é definidor desse conceito, mas não fornece uma representação e muito menos uma iconografia. Nem deveria. Aí está, dando sopa, uma das funções da arte nesse tempo em que nós, artistas, lamentamos a falta da necessidade estética para além do estritamente social. O emblema disso é que a imagem oficial da infância da ONU é muito eloquente, mas em favor de outra coisa, a maternidade. Nada contra a maternidade, nem poderia, mas o símbolo tem mais a ver com o mundo adulto, muito mais que com a infância, como ela é e só ela é. Onde encontrar, então, uma representação do que a infância é e só ela é? O ouvinte faça por si só essa viagem que é apaixonante, mas eu não vou me furtar a narrar brevemente um percurso pessoal que eu fiz dessa procura. Primeiro, fui ler o Heidegger, onde no Ser e o Tempo se encontra essa frase. A pessoa não é nem uma coisa, nem substância, nem objeto. A pessoa é sempre dada como executora de atos intencionais e coletados numa única unidade de sentido. Quando a gente fala do Heidegger, o termo Dasein quer dizer estar em. Pode ser traduzido como existência, se ele for usado no sentido metafísico, no sentido do Aristóteles. A gênese do significado do termo especificamente feita por Heidegger está presente numa referência explícita ao termo vida, numa obra do Karl Jaspers chamada Notas sobre a Psicologia das Visões de Mundo. Se a gente pensar o homem convencionalmente como Aristóteles, como um animal racional capaz de resolver problemas e agir de acordo com seus desejos e crenças, a consequência lógica será um entendimento da mente descritivo de suas capacidades racionais e de escolha entre alternativas, ou seja, uma manipulação de símbolos e adaptações a regras fixas. Exatamente o que um computador também é capaz de reproduzir e simular. O que um computador não pode fazer? Se a gente pensar o homem como uma existência, no sentido de existir mesmo, como Dasein, ou seja, se pensarmos como foi feito do ponto de vista ontológico, a reflexão fica muito maior, fica muito mais complexa, fica irredutível, como eu tinha falado, de você não conseguir reduzir a infância a uma simples ícone, irredutível a modelos de forma, formais, não importa quanto sofisticados e ideológicos esses símbolos ou essas reduções possam ser. Ontologia é o que é? É o estudo do ser enquanto tal, nas suas características básicas. É um dos ramos fundamentais da filosofia. O pai da ontologia, um filósofo grego, sempre do século V a.C., chamado Parmênides de Eleia. O termo deriva do grego ontos, quer dizer o verbo ser, e logos, o discurso. Ontologia é discurso sobre o ser. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, começou a hora de reconstruir o mundo de maneira a evitar os terríveis erros do passado e também de julgar quem cometeu esses erros. Heidegger chegou aí para um tribunal, mas ele foi salvo até porque ele tinha simpatia sim pelo nazismo, mas ele não era um colaborador do regime, muito menos um criminoso político. Tanto que a Hannah Arendt o defendeu no tribunal. De qualquer modo, o centro da reconstrução filosófica foi Paris e principalmente a Rive Gauche, que era da turma do Camus, do Sartre e Simone de Beauvoir, que eram os grandes maîtres à pensée, mestres de pensamento, que eles poderiam contribuir a repensar a reconstrução para além daquilo que foi feito pelo liberalismo anglo-saxão. Camus narra a busca pelo sentido da existência quando estamos todos fadados a sofrer o absurdo da morte. Sartre e a Simone de Beauvoir, eles foram ironicamente inspirados pelo Martin Heidegger alemão e pelo fenomenologista austríaco judaico Edmund Husserl, que cuidaram de colocar o crescimento do ser como fundamental para a liberdade enquanto um valor humano e político. Nos dois casos, a infância necessariamente entrava em jogo, mas ela não era narrada como o tema principal. Na sua obra O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir explica muito bem a questão da formação do ser humano, portanto, começa desde criança. O duplo do menino seria o seu pênis, o da menina, a boneca. O menino vive o medo da castração, como já dizia o Freud, mas o pênis é visível e pode ser pego, dominado, administrado. De consequência, a brincadeira induzida por esse pênis, por esse brinquedinho, seria se aventurar no mundo para conquistar e realizar o próprio eu. Já a menina tem um brinquedinho interior, um brinquedinho misterioso que ela pode intuir, mas não visualizar, ou dominar fisicamente a representação objetiva. Então, o que resta para essa menina? Resta somente a metáfora da boneca, na forma do objeto que lhe for dado, que normalmente é dado de imediato, pode ser tudo que for, mas vira uma boneca, que é presenteado sempre na sua primeira infância. A boneca implica o ser para o outro. Boneca que só em parte é uma forma de arte, mas jamais uma forma de conquista. A boneca é uma simples dádiva, como símbolo do mundo que rodeia a menina. Não é por acaso que o gênero teatral por excelência da boneca é o teatro de marionetes ou o teatro de fantoche, que é um teatro que define perfeitamente a impotência do eu diante do destino e do mundo, mais ainda que qualquer drama e mais ainda que a tragédia, que a tragédia definia em si, né, na Idade Antiga. Hoje em dia, uma marionete, um fantoche, define já em si a palavra que o sujeito então está subjugado a algum poder superior. Portanto, uma definição que sintetize perfeitamente a infância, eu não encontrei. Continuei a procura. Ao digitar, por exemplo, a palavra infância nos motores de pesquisa, a gente acha muita natividade, muito presépio, um monte de seres para o outro, que é o mote fundamental do cristianismo. Tudo ligado sempre à maternidade no Ocidente. Eu acabei indo para o Mediterrâneo Oriental, porque o Mediterrâneo Oriental traçaria um arremedo da linha divisória entre Oriente e Ocidente. Uma linha divisória sempre serve para definir alguma ícone cultural. Então, por exemplo, na pintura pagã, principalmente entre os egípcios, a estatura define a importância social e política da figura representada. Mas tamanho não define em si a infância. A linha sucumbe diante da poderosa misericórdia de renúncia diante da criança, característica que a gente encontra, por exemplo, na Ísis, a mãe mediterrânea, deusa que deu origem ao culto da Proserpina na Roma Imperial, e a progressiva importância da santidade bonária da Santa Maria na fase final do paleocristianismo, por exemplo, começo do cristianismo, ele era muito mais centrado na figura mais judaica, de Deus, um homem, de Deus masculino, aquele Deus masculino, prorrompente, muito mais forte, do que aquela bondade mediterrânea, que ela vem sim da Ísis do Egito, certo? Os cristãos eram muito espertos, porque eles, na época, havia uma concorrência muito grande entre um outro culto. O paganismo, na época do paleocristianismo, ou seja, século I, século II da era cristã, já estava em franca decadência como religião e como mentalidade, como ideologia, principalmente o politeísmo, e eles precisavam de uma ideia mais milenarista, uma ideia monoteísta. Essa ideia monoteísta, os romanos comuns, certo? Aquela gentalha, os escravos, bandidos, os explorados, começaram a acreditar em duas coisas. Eram duas seitas que eram concorrentes. Uma era o cristianismo, justamente, que via do Oriente, e a outra era o culto à deusa Ísis, ou Proserpina. Essa deusa era uma deusa, era mulher, e era mais centrada na figura da mãe, misericordiosa, muito característica do Mediterrâneo, e também removia um certo matriarcalismo da civilização precedente a Roma, que era a civilização etrusca. Quem ganhou essa disputa foi o cristianismo, como a gente sabe, e esse cristianismo assimilou, através da importância cada vez maior da figura da mãe na figura de Santa Maria. Mas esse também foi um dos problemas, como a gente vai definir infância sempre através da maternidade no Ocidente. No Extremo Oriente há um conceito budista que talvez ajudasse a definir a ícone infantil, que é a origem dos quatro sofrimentos. Na ontologia budista, o que torna o sofrimento, o envelhecimento, a doença e a morte, que são os quatro sofrimentos, é o apego ao externo. Essas são palavras do Buda Shakyamuni, na Índia, provavelmente no século V AC, que era contemporâneo ao século de Péricles. Essa hipótese, porém, ela vale somente se pensarmos o crescimento enquanto elo constitutivo da diminuição do sofrimento de nascer, o que implica no envelhecimento. Isso, então, não consegue ainda definir exatamente a infância como uma coisa só dela. Passei a procurar, obviamente, no teatro, onde a gente encontra a infância enquanto temas centrais da obra de muitos dos grandes dramaturgos da história. Porque há uma progressão e há uma trama, isso é muito importante. A gente procurava uma ícone que fosse imediata, não pode encontrar até numa letra de música, por exemplo. Por que progressão e trama? Pelo seu caráter narrativo. Porque qualquer arte performativa é um campo infinito em relação à infância. Mas o problema acaba continuando, quase sempre ligado à maternidade, mesmo no século XX. Chegou uma hora que eu encontrei. Onde que eu encontrei? Para a mentalidade ocidental, no cinema. O cinema, que é uma arte completa, porque une música, a arte visual, no enquadramento, a literatura, teatro. A dificuldade acabou invertendo o sinal. Tem tanta definição de infância no cinema que é difícil de escolher. Ela é progressiva, ela é gramatizada, ela é mental, como a fenomenologia do Heidegger. Mas isso vai ser um tema que a gente vai resolver mais para frente em um outro programa. Para aguçar a curiosidade, eu só elaborei um elenco para o próximo programa a ser abordado a partir da declaração do cineasta russo Andrei Tarkovsky.
Aprender a amar a solidão. Ficar sozinho consigo mesmo. O problema com os jovens é a preocupação com as turbulentas e agressivas ações para não se sentirem sozinhos. E isso é uma coisa triste. O indivíduo deve aprender a ser como uma criança. O que não significa estar sozinho. Significa não se aborrecer consigo mesmo. O que é um indício muito perigoso, quase uma doença.
Palavra em Cena agradece a participação de
Ellen Londero,
Pedro Zurawski.
Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.